Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants are pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstar.
Fala, Giants Nation! Estamos de volta para mais um Big Blue Podcast. Dessa vez vamos falar sobre as possíveis batalhas no nosso training camp. Para isso, eu vou contar com a ajuda do meu parceiro de página, do meu amigo Daniel Duran. E aí, Dan, beleza?
E aí, tudo bom? Finalmente a temporada tá chegando. A gente pode parar de, sei lá, inventar história, ficar postando, porque não tem sobre o que falar. Ficar postando o Leonard Williams comendo um coração de peixe. E agora a gente tem finalmente o que falar, o training camp vai começar, e aí o futebol americano começa de verdade, jogadores de pad, batalhas do training camp, que é basicamente o tema desse podcast, e pré-temporada, e aí finalmente a temporada chegando, então finalmente o futebol americano está voltando.
É isso aí, não vi a hora, né? É aquele ditado, setembro sempre chega, não chegou ainda, mas está mais próximo do que antes. Nesse episódio a gente vai basicamente falar sobre o training camp, que começa na semana que vem, em que o Giants vai treinar, é obrigatório, todo jogo jogadores vão estar lá, desde os calouros aos veteranos, aos machucados, todo mundo vai estar presente. Então, a gente vai falar um pouco sobre das batalhas, né? A gente sabe que tem algumas posições já consolidadas, quem vai ser titular, quem vai ser reserva, mas temos posições que ainda tem muita lenha para queimar, muita coisa para acontecer, e aí a gente vai discutir um pouco aqui qual são essas batalhas e o que a gente acha que pode sair delas. Para começar, vamos falar então sobre o lado ofensivo. É um lado que o Giants tende a melhorar bastante com algumas adições que a gente teve, principalmente no Kenny Golladay e no Kadarius Toney, dois wide receivers, um vindo da free agency e outro do draft na primeira rodada. Então são caras que prometem fazer barulho no nosso ataque e dando assim a última chance de Daniel Jones. A gente já discutiu isso aqui. Agora ele tem peças para esse ataque, vamos ver se ele vai fazer funcionar. Tirando wide receivers que a gente acha que está bem consolidado, com Kadarius Toney, com Darius Slayton, Sterling Shepard fazendo uma rotação ali junto com o Kenny Golladay, a gente vai então falar sobre a linha ofensiva, que são os caras que vão proteger o Daniel Jones para que esse ataque possa funcionar. Aí a gente tem algumas dúvidas, né, Dan? Então, tipo, principalmente em right tackle, right guard, de quem serão os nomes. A gente tem nomes interessantes na nossa linha, né? Tem nomes bons, que fizeram boas temporadas, que tem bons muito jovens, né? Tem bom também. Futuro. E aí, o que você acha que vai ser dessas posições? Eu acredito que left tackle é o Andrew Thomas e o center é o nosso porradeiro maravilhoso, Nick Gates. Mas eu acho que depois dali a gente pode ter uma variação ou outra. Eu queria saber de você, o que, principalmente do lado direito da linha, o que vai ser desse lado direito da linha aí?
Então, o lado esquerdo da linha pra mim tá fechado, assim, não acho que vai ter nenhuma competição por nenhuma das três posições. Pra mim o left tackle vai ser o Andrew Thomas mesmo, o left guard vai ser o Shanlan mesmo e o center vai ser o nosso porradeiro Nick Gates mesmo. Agora, a posição de right guard e de right tackle vai ser bem interessante. Right tackle, um pouco menos, porque apesar de ter uma competição, eu acredito que a posição vai ser dada pro Matt Peart, e ele só não vai ser o titular se ele for muito mal mesmo. Apesar de o Giants falar que vai ter uma competição ali, mas eu acho que o Matt Peart vai ficar com essa vaga e não vai ser uma competição assim, pesada no training camp. Agora, o right guard vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante mesmo, porque a gente tem o Will Hernandez, que eu acredito que seja o favorito, mas que não tem mostrado mostrado muita coisa desde o ano de rookie dele, né? Já tem dois anos. Já tem dois anos que ele não tem ido bem. É, sofreu com lesão, né? Sofreu depois com a Covid também. Ficou um ou dois jogos fora pelo. Inclusive foi quando ele perdeu a posição pro Shane Lemieux, né? Porque ele era left guard. Mas ele não vem apresentado um bom futebol americano. Ele não tem apresentado um bom futebol americano. Nem antes, nem depois dessas lesões. Então, um cara que não tem a posição firme ali. Além dele, a gente contratou na free agency o Zach Fulton, né? Que é um guard bastante experiente do Houston Texans, que tem mais jogos, inclusive, na carreira do que o próprio Will Hernandez. Ele é um right guard de origem, o que também favorece ele, né? Porque o Will Hernandez tá mudando de posição. Que nem eu falei, ele era left guard. E o Fulton, ele... A última temporada dele foi bem ruim. Ele, se eu não me engano, cedeu 10 sacks ou 8 sacks. É um número, assim, bem grandinho mesmo. Mas antes dessa última temporada dele nos Texans, ele era um cara relativamente sólido ali. Então é um cara que pode sim competir com o Will Hernandez pela posição. Ainda mais se o Hernandez mantiver esse nível de jogo que ele tem apresentado. Eu acho que esses dois são os principais candidatos à vaga, né? Aí tem outros nomes como o Chad Slade, que pode jogar ali. Tem o Kenny Wiggins, que pode jogar ali. A gente tem os undrafted free agents, né? A gente trouxe o Brett Hagg e trouxe o Jake Berg. Os dois podem jogar ali também, right guard. Mas eu acredito que os dois favoritos que vai ser a principal competição na linha ofensiva pro training camp é Zach Fulton e Will Hernandez. É, e eu acredito que vai ser uma competição justa, assim. Não vai ser igual Matt Peart e Nate Solder. Eu realmente acredito que o Will Hernandez vai receber, sei lá, 60%, 70% dos snaps. O Zach Fulton vai receber 30%, 35%, 40%. E quem jogar melhor ganha e com o time titular, né? E vai ser uma competição bem interessante de ver, eu acho.
É, interessante, porque a gente, como você falou, a gente tem jogadores jovens, a gente tem jogadores com alguma experiência, jogadores muito experientes brigando pelas mesmas vagas, né? A gente tem o Peart, que vai pro seu segundo ano, contra o Solder, que tá aí na NFL há bastante tempo, né? É, por exemplo, então acho que vai ser uma batalha justa e é bom ter essa batalha, né? Eu acho que isso não vai acomodar esses jogadores. É, a gente sabe que na linha ofensiva a gente precisa ter química, que é um estudo, é um trabalho sempre para que haja essa química e essa linha consiga dar certo com as trocas de bloqueios, com os esquemas e tudo mais. Mas nesse training camp é importante essa batalha, porque vai mostrar mesmo quem tá com mais sangue no olho, quem tá querendo de verdade, quem vai jogar real. E, cara, assim, eu concordo com você, eu acho que o Peart sai na frente pelo tudo que já foi falado aí, principalmente que o Giants gosta muito do jogador, que é um cara que o Giants acredita muito no seu potencial. Então eu acho que ele sai na frente. O Solder pode ser mantido ali como um mentor mesmo, apesar de não sei o que ele pode ser mentor de nada, mas enfim. E na linha ofensiva por dentro, o Will Hernandez e Fulton vai brigar aqui naquela lado, aquele lado, e o Lemieux, não sei falar o nome dele aí, depois de anos, mas ele vai tomar conta do lado esquerdo junto com o Andrew Thomas, já que eles tiveram uma parceria que até foi boa, acredito eu, no final do ano passado.
É, eu concordo também, acho que o Lemieux tem a vaga de left guard garantida, mesmo não tendo sido muito bom, como que, né, ele até que foi muito bem contra bloqueando pra corrida, né, mas bloqueando pro passe ele foi bem mal, mas mesmo assim eu acho que o Giants vai confiar nele, vai dar a posição de left guard pra ele. Eu também acho que não é nenhuma uma competição em si, eu não vejo nem quem poderia competir.
É, eu acho que sim, tipo, só se ele for mal mesmo, aí, pô, aí vai entrar de novo o Hernandez na briga, vai entrar o Fulton, dependendo de como ele for, mas...
É, mas pra mim é a briga mesmo
do
é
lado na, direito, é né? Right sim. Guard. Continuando no ataque, falando agora de um pouco só de como a gente tem Daniel Jones como quarterback, isso aí todos sabemos, estamos carecas de saber. Temos no running back o Saquon voltando, que tudo indica até o começo da temporada ele vai jogar 100%, tava até treinando aí, botou lá as pianas bem, bem fortes na rede social, que tá se preparando. E temos o Devontae Booker como o running back reserva dele, pagamos o preço justo por isso, e esse cara vai ser o backup do Saquon. No wide receiver, o Dan, que eu acho que, assim, apesar de ter vários nomes, eu acho que, tipo, consolidado como um, a gente tem o Kenny Golladay, e depois a gente vai ter aí um fixe, porque a gente tem jogadores que eu vejo, assim, estando em potencial próximo, assim, que é o Shepard, Tony, é o outro menino lá do Slayton. Ainda tem aparecendo lá o menino rapidão, que veio de São Francisco, de Cincinnati, Dante Pérez, São Francisco, que são caras que podem beliscar uma vaga, né?
É isso que eu ia falar.
A briga tá ali embaixo, né?
Exatamente. Tem uma competiçãozinha ali nesse final, né? Assim, eu acredito que, obviamente, Kenny Golladay, Kadarius Toney, Sterling Shepard e Darius Layton tenham vaga garantida, né?
Também.
No roster. É, isso é óbvio, eu acho. Agora, essa quinta vaga é bem
legal, vai ser legal.
Vai ser uma competição bem interessante. A gente tem o John Ross, igual você falou, que traz uma velocidade, assim, acredito que seja o jogador mais rápido do elenco. Tem o Dante Pérez, que foi muito bem no fim da temporada passada, quando a gente pegou ele no waivers. Ele jogou bem, ele inclusive no último jogo da temporada teve aquele TD contra Dallas. Tem o Austin Mack, que ano passado foi o undrafted free agent que fez o roster e teve bons jogos até, assim. Eu me lembro bem de um jogo contra o Washington Bolton, que ele teve até um passe de, sei lá, 40.
Eu lembro desse jogo também.
E tem o CJ Board, que ano passado também.
E tem o menino lá que treina com todo mundo, um branquinho. David Seals, não é?
É um nome muito. É, exatamente. Eu ia falar dele agora. Tem o Austin Mack, igual eu falei. E por último tem o David Seals, que é um cara que corre por fora, porque ele sofreu a lesão, né? Rompeu o tendão de Aquiles no training camp do ano passado. E aí acabou indo pra injury reserve e passou a temporada fora. Mas que, tanto nos treinos do ano passado, ele era um dos melhores jogadores no training camp do ano passado até a lesão. E nos primeiros treinos desse ano, né? Antes do training camp, ele foi um dos que mais impressionou
Eu vejo uma química já com jogadores, assim. Eu não sei até que ponto isso pode importar pro Joe Judge.
Ele é o que mais aparece.
Ele é um cara que já tá entrosado ali, sabe os esquemas, já sabe como o Daniel Jones joga, como os outros jogadores se portam em campo. E eu acredito que isso faça alguma diferença, sim. Lógico que se, jogar mole souber, foda-se. Mas, se ele for um cara que tá jogando bem e tem esse entendimento, essa química, essa questão toda, pode ser importante, porque você vê ele bastante treinando. Pô, teve uma foto agora, ele, Daniel Jones e o Saquon, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que é um cara que tá próximo ali do núcleo principal.
Inclusive, nessa briga, o John Ross, ele tem todo aquele histórico de lesão que a gente já comentou em outros episódios, que, mano, não me passa confiança. Inclusive, nos primeiros treinos dessa temporada, o John Ross não participou de nenhum porque ele tava lesionado. Então, ele ficou basicamente recebendo atendimento médico e vendo o treino do lado de fora do campo. O Dante Pérez é um cara que eu não diria que ele é sólido. Eu não sei o que ele faz bem, tá? Sabe? Ele é tipo assim, ele é aquele cara normal em tudo. Não tem nada que ele faz bem.
O CJ Board é um bom retornador, né?
O CJ Board, ele é bom no Special Teams, mas como wide receiver, talvez seja o pior dos cinco nomes que a gente falou. E o Austin Mack?
Cara, o Austin Mack, eu vejo ele num possível target de longo, assim. É um cara que tem uma envergadura boa e tal.
Sabe qual é o alombro do Austin Mack? Eu acho que ele é um cara que devia estar jogando no slot. Só que o Giants fica botando ele no
outside. Até porque, né,
ele no outside.
A gente tem Shepard e agora Tony no slot. Então, tipo assim, já é um slot bem cheio de jogadores de opções.
Exatamente. Então, nessa briga, considerando que a gente tem Sterling Shepard e Kadarius Toney pro slot, considerando que o John Ross tá a um
peteleco na orelha de se machucar.
E considerando que o CJ Board é o pior dos cinco wide receivers que a gente citou.
11 contra 11?
Como wide receiver em si, eu acho, assim, meu palpite, posso até estar sendo um pouco ousado, mas eu acho que quem ganha a disputa, se ele ficar saudável, óbvio, é o próprio David Seals.
Se eu tivesse que apostar em dois nomes, era David Seals ou Pérez, muito porque os dois já estavam no elenco, os dois já estão levando alguma coisa, e o Pérez produziu interessantemente pra gente, né, de uma forma interessante.
Só que, sabe qual é a lombra minha com o Dante Pérez? É que o Dante Pérez, primeiro, tem esse negócio que eu falei. Ele é normal em tudo, mas ele não é. Tipo, ele não. Também não apresenta nada. Tipo, você nunca viu, eu pelo menos desde que ele chegou no Giants, nunca vi um repórter, um insider do Giants falando, hoje o Dante Pérez foi bem estranho.
Sim, mas
tipo, nunca vi. O David Seals, toda semana a gente lê isso. E aí, sei lá, eu acho que isso vai acabar pesando e o David Seals fica com a vaga. E outra coisa sobre o Dante Pérez também, eu acho ele muito desligado do futebol americano. Eu vejo ele, as redes sociais dele, mas ele tá, tipo, foda-se. E sei lá, eu acho meio estranho isso. Inclusive, foi um dos motivos de ele ser cortado do 49ers. Foi por esse... Não é que ele tem um extra-campo problemático, que ele nunca se envolveu em nada, mas ele também meio que não liga. E eu acho que isso também é um problema. Então, sei lá, eu não sou tão fã do Dante Pérez. E por isso eu acho que a última vaga ficou pro David Seals.
Agora passando pro outro lado da moeda, falando assim, vamos pra nossa defesa. Uma defesa que a gente teve algumas adições interessantes, que promete vir com uma força bem maior do que do ano passado, apesar do ano passado já ter sido muito boa, principalmente pela nossa secundária, que é uma secundária que já estava muito boa e teve adição pra ficar melhor ainda. Então a gente vai começar falando nessa secundária que fez com que a gente, porra, ganhasse do Seahawks, por exemplo, lá em Seattle ano passado. Uma secundária muito forte, com nomes importantes. Então eu vou meio que dar uma escalada rápida aqui e mostrar pra vocês as batalhas de posição que a gente tem. Bom, no safety eu acho que tá bem claro que o nosso strong safety é o Jabril Peppers, né? Isso aí não tem dúvida. Eu acho que é um cara que, além de excelente jogador, um cara que é um dos líderes desse time todo, do Giants. E então é um cara que vai jogar. Tá até tendo a parada do pay Peppers, né? Tipo, de renovar com o Peppers, mas agora.
Ele tá em
último ano. Tá no último ano de contrato dele. Mas eu acho que vai ser Peppers, e aí a gente já começa a ter um pouco de dúvida, não sei você, mas eu tenho, de quem vai jogar como principal free safety. Se a gente vai jogar com o Xavier McKinney ou se a gente vai jogar com o Logan Ryan. Porque o Logan Ryan a gente sabe que ele é um coringa dentro da secundária. É um cara que joga em diversas posições do campo.
E o McKinney...
Mas eu acho que o Ryan tá mais consolidado nisso, né? Porque já tá... anos da NFL, tipo, a gente já viu ele jogar em todas as posições bem. E, tipo assim, eu acho que ele é o líder dessa secundária em nome. Acho que o Peppers é um dos líderes, mas eu acho que o Ryan mais ainda. Você vê ele, dentro de tudo, né? Na off-season, o cara recrutou todo mundo que ele podia, ajudou tudo. Então, ele vai jogar. Aí agora eu tenho essa dúvida se ele vai jogar ali nesse free safety ou se ele pode jogar como níquel. Porque no níquel a gente também tem dúvidas. Porque no níquel a gente tem diversos nomes que podem ser níquel ali. Por exemplo, a gente tem o Darnell Holmes, que foi nosso níquel ano passado. A gente tem o Xavier McKinney, que pode jogar de níquel, e o Logan Ryan, se não jogarem no free safety, pode jogar de níquel, os dois. A gente tem o Aaron Robinson, que é um calouro de terceira rodada, que veio de Central Florida esse ano, que é um cara também que, todo mundo diz que o cara tem todo upside excelente pra jogar como nickelback. Então são essas duas posições aí de free safety e nickelback que eu acho que vão ter umas batalhas interessantes, apesar de achar que vai ter muita rotação, que eu acho que é uma cara bastante desse Giants. Eu acho que todo mundo vai ter muito tempo de campo. A gente vai ter alguns packages com bastante gente na secundária. Acho que é uma cara do Joe Judge isso, e do Patrick Graham também. E eu acho que a gente vai ter bastante isso. E a gente tem dois corners, um de cada lado, né? Que é o James Bradbury e o Adoree Jackson, que veio essa temporada. Então essas são unânimes, né?
Tão fechado lá.
E eu acho que essas duas posições que vão definir quem joga onde, quem joga o quê, apesar de ter muita rotação, mas assim, no papel, quem vai ser titular e reserva nesse lance. Quais são os seus palpites, Daniel, pra isso?
Bom, primeiro, antes de tudo, eu queria entrar na campanha aqui publicamente, falar paguem o Jabril Peppers, pelo amor de Deus. Paguem o Jabril Peppers. Segundo, é até difícil falar de quem vai ser nessa posição de free safety, né? É até difícil falar sobre quem vai ser titular, quem vai ganhar essa petição, quem vai ser o titular e quem vai acabar na reserva. Porque o Giants tem duas questões aí, né? Logan Ryan e Xavier McKinney, igual o Arthur falou, são caras que têm versatilidade pra jogar em qualquer lugar. Então, assim, muito... Mano, a gente vai ver muitos snaps, muitos mesmo, em que Logan Ryan vai estar como, sei lá, um linebacker ali, meio que um coringa perto dos linebackers, no box. A gente vai ver muitos snaps em que o Xavier McKinney vai estar na blitz, vai estar como linebacker ali, vai estar jogando como níquel. Então, o Patrick Graham, ele é conhecido fazer essas essas por enganar os ataques adversários e os QBs adversários, inclusive dessa forma, né? Ele manda um cara que não era previsto pra jogar ali naquela posição e manda outro em blitz e confunde o QB. Então é muito difícil de falar que é uma competição. Pra mim, inclusive, eu nem diria que é uma competição. Pra mim, pra responder logo a pergunta, pra mim o titular ali que vai jogar de free safety é o Logan Ryan. Pra mim isso é claro, até pela liderança que ele traz pro time, o jeito que ele organiza toda a defesa lá de trás. Igual você falou, é só você ver a off-season, o tanto de jogador que ele levou junto com ele pra treinar, depois o recrutamento que ele fez pra contratar, por exemplo, a própria Dory Jackson. Então, pra mim, o Logan Ryan, por essa liderança e o entendimento de jogo que ele tem, vai ser o free safety titular. Mas além desses snaps em que Logan Ryan, Xavier McKinney podem jogar mais perto dos linebackers no box, igual eu tava explicando, o Giants foi o time da NFL na temporada passada que mais usou 3 safeties, né? Cover 3. Então, assim, eu acho que isso só vai aumentar agora que a gente tem a Dory Jackson no do outro lado do campo. E eu acho que, assim, vai, sei lá, eu não lembro exatamente os números, mas vamos supor que fosse 20% dos snaps, 25% dos snaps em cover 3, eu acho que o Giants vai aumentar para uns 30, 35% em cover 3. Então, basicamente, Xavier McKinney, Jabril Peppers e Logan Ryan vão estar em campo na maior parte do tempo, assim, os três ao mesmo tempo, né? Mas se eu tiver que escolher um dentro dessa batalha aí, pra mim o titular de free safety é o Logan Ryan, não tem jeito. E no quesito nickel, aí é muito mais, aí fica mais interessante, porque pra mim a batalha é entre dois jogadores, né? O Logan Ryan disse vai ser free safety, o Xavier McKinney também vai jogar mais atrás como safety, se avançar vai jogar mais perto dos linebackers, mas no, alguns snapzinhos de nickel do bem, mas não acho que ele vai realmente competir por essa posição. E pra mim essa disputa fica entre dois jogadores, Darnay Holmes, que foi nossa escolha de quarta rodada no passado, que jogou muito bem, inclusive foi o único cornerback da temporada passada que não cedeu nem touchdown, Darnay Holmes, e do outro lado o Aaron Robinson, né, que foi nossa escolha de terceira rodada esse ano, é rookie de Central Florida, que foi, pareceu ir bem nos treinos e que é bastante físico, ele foi feito pra jogar nessa posição. Pra mim é disputa entre esses dois. Pelo fato de o Aaron Robinson, porque o Aaron Robinson, se você ver a tape dele, ele é muito mais agressivo do que o Darnay Holmes, muito mais agressivo, só que por ser agressivo, ele também toma muita bola nas costas, o QB faz pump fake e ele acaba perdendo o wide receiver. Ele ainda tem que se adequar a isso, e ele é um rookie ainda. Fora que eu achei que ele é meio, tipo assim, ele é muito bom dando tackles, e eu acho que por isso ele vai entrar muito em campo também, principalmente em situação de corrente. Mas eu acho que o Darnay Holmes tá mais pronto pra jogar essa posição. Eu acho que o Darnay Holmes, ele tem uma mobilidade, ele é mais ágil que o Aaron Robinson. Eu acho que ele tem mais essa habilidade de, essa coordenação de pés e o quadril pra conseguir fazer os movimentos bruscos que um slot cornerback, um slot precisa, né? E por isso, e também já tem a experiência de um ano que ele foi muito bem, né? Então, eu acho que nessa batalha do Nico, o Darnay Holmes acaba ganhando, vai ser o terceiro.
Eu acho que a questão titular e reserva, eu acho que vai ser muito, não vai ter muita importância, sabe? Eu acho que vai, muito jogador nessa secundária vai ter tempo de campo, porque é característica e tudo mais, mas claro.
Sim, eu acho que todas as terceiras descidas acima de 5, 6 ali, uma terceira que é certeza de passe. Mano, o Giants vai jogar com uns 8.
Tipo assim, a gente...
E só o Blake Martin.
E porque, tipo assim, esses nossos defensive backs, a gente sabe que eles são versáteis. A gente, por exemplo, vamos jogar com 8 defensive backs. Porra, a gente vai ter o Peppers ali no box, que é um cara que tem tamanho até pra ser linebacker, faz essa função ok. A gente vai ter o Logan Ryan, que é um cara rápido, que voa no campo, assim, voa no sentido de conseguir cobrir todo o campo. Então, tipo assim, a gente tem jogadores para fazer várias funções, e eu acho que isso vai ser um ponto interessante da nossa defesa, que a gente vai tirar muito proveito disso esse ano.
Não, e com esses oito defensive backs, imagina a visão do...
Não existe, né? É tipo assim, vai ser ponto azul pro campo todo.
Pois é, e tipo assim, quem vem, sei lá, por exemplo, quem vai marcar ali a área do linebacker, é o Xavier McKinney, é o Jabril Peppers, é o Logan Ryan, quem vem na blitz, é o Jabril Peppers, é o Logan Ryan, é o Xavier McKinney, às vezes é o Nickel, exatamente. Às vezes o Giants inverte, bota, sei lá, o Darnay Holmes ou o Aaron Robinson no outside e manda o Adoree Jackson ou o James Bradbury na... Então, assim, não tem como saber, literalmente não tem como saber. Então, isso é uma vantagem muito boa para a defesa do Giants. Inclusive, esse é um dos motivos de eu achar que quando for terceira descida longa, o Giants vai jogar com 7, 8 defensive backs.
E a gente sabe que o Patrick Graham tava falando que ele quer jogar muito cover man, né? Man to man, que ele fala. É tipo assim, de não ter muito... Lógico que vai ter a zona, sabe? Isso faz parte do americano, mas ser um esquema muito trabalhar no homem a homem, sabe? Então, tipo assim, a gente pode esperar agressividade desses jogadores também. Eu acho que vai ser legal de ver isso dentro da nossa secundária. Saindo lá de trás, agora vindo aqui pra frente, a gente tem algumas dúvidas também, e aí eu acho que essas são as maiores dúvidas desse training camp, e isso acontece porque talvez sejam, por exemplo, o defensive end seja a posição talvez mais carente desse elenco, então a gente não tem um jogador se sobressaindo ali, então a gente vai tentar entender aqui, nesse front seven todo aí, o que vai acontecer. Bom, falando do grandões que a gente tem ali na frente, acho que a gente tem o Dexter Lawrence, o BJ Hill e o Leonard Williams, certo? Acho que esses são os três caras ali que vão começar na nossa defesa, os três.
Eu humildemente discordo. Acho que os três titulares, na minha opinião, os três titulares vão ser Leonard Williams, Danny Shelton
e Dexter Lawrence. Tem o Danny Shelton também, muito bem lembrado. É, porque tem o Danny Shelton, tem o Austin Johnson, né?
É, o Austin Johnson...
Não, sim, mas tô falando que a gente tem essa posição que ainda tem, a gente tem elenco ali. Eu acho que o problema sai dali. Eu acho que vai ter uma briga, então, interessante entre Danny Shelton e BJ Hill, né? Eu acho que vai ser a única briga ali, X por X, né? Ele por ele, porque como o Dan falou, o Austin Johnson tem, acho que, calibre pra ser titular, apesar de ser um bom jogador de rotação. Mas o Danny Shelton é um cara experiente que o pessoal diz que ele é gigantesco, que ele é um dos maiores jogadores que o pessoal já viu na NFL. Tipo, o cara é uma jamanta mesmo. E isso é importante pra onde ele joga, que ele vai fechar gap, ele vai ali pro lugar do Dalvin Tomlinson, que também era outra jamanta.
É, o próprio Blake Martinez deu entrevista, falou que nos treinos, quando ele tava atrás do Danny Shelton, ele não conseguia nem ver o que ele não conseguia nem ver qual que era o gap que ele tinha que atacar, porque o Danny Shelton...
Então, tipo, a gente tem essa aí, e tem o BJ Hill, que é um cara que já tá na casa há um tempo, faz um trabalho sólido, então a gente vai ter essa disputa aí. Assim, pensando bem aqui agora, com essa lembrança do Dan, provavelmente o Danny Shelton vai ganhar essa vaga. Primeiro pela experiência e segundo pelo tamanho e pela disruptibilidade dele, né? Falando essa palavra difícil pra caralho. Mas assim, eu acho que ele tem muita chance de ser o cara que vai começar do lado do Leonard Williams e do Dexter Lawrence. Aí depois a gente vem pros defensive ends. E esse problema aí, que na verdade é o nosso, que jogando nosso esquema 3-4, é nossos linebackers de fora, né? Os outside linebackers, que são caras que a gente não sabe quem vai jogar. Pra lá a gente tem Aziz Ojulari, nossa escolha de segunda rodada desse ano. Lorenzo Carter, escolha de 3-4 anos atrás. Ozane Chimenez, escolha de 2 anos atrás. E Ifeadi Odenigbo, acho que é isso. Que veio do Minnesota esse ano pra brigar por essa vaga. A gente tem 4 nomes pra 2 vagas de titular. Sendo que nenhum desses 4 nomes, pelo menos pra mim, não me inspira uma confiança absurda.
E
assim,
se eu puder adicionar um quinto nome, ainda tem o
Ellerson Smith,
que a gente draftou no 4.
Exatamente.
E que real, mano, é porque os primeiros treinos, eu fico citando eles aqui, mas eles também não são tão importantes. Mas nos primeiros treinos, os insiders falaram muito bem dele.
E como a gente já falou aqui no podcast, ele é um projeto também, né, Dan? É um cara que, tipo, vem pro futuro, né? Vem pra frente. Então, sim. Mas é interessante que, se ele for bem mesmo, ele vai começar já a ganhar um tempo de jogo. Não que ele vai ser titular, mas é um cara que pode impactar de alguma forma no jogo do Giants. Mas eu acho que a disputa tá entre esses 4, né? Principalmente nessa posição de outside linebacker. E nenhum pipi passa assim, cara, esse cara é titular. Tipo assim, eu acho que o Carter e o Zimenez têm mais tempo de casa, estão aí mais tempo, principalmente o Carter. Mas o Ojulari e o Odenigbo vêm correndo aí porque eles estão numa posição que é confortável. Porque como você não tem um titular absoluto, eles correm valendo vaga total pra eles, sabe? Então, tipo, o que que tu acha, Dan? O que que você acha que vai acontecer nessa posição aí, que pra mim é uma incógnita e ninguém tá me passando confiança total pra eu chegar e falar, esse vai ser titular.
Eu acho, primeiro, eu acho que é mais ou menos igual ao safety, eu acho que vai ser igual ao ano passado também, eu acho que vai ser uma posição que vai ter muita rotação, muita rotação. Assim, a gente vai ver todos esses jogadores receberem muitos snaps, inclusive o Ellerson Smith, eu acho que a gente vai ver receber muitos snaps, porque, mano, o Giants precisa criar pass rush de alguma forma, e nenhum deles é um nome de de peso que consiga criar um pass rush sozinho. Então, antes de tudo, eu acho importante falar que vai ter muita rotação, assim. Não, eu não ficaria surpreso se fosse quase igual pra todos. Mas, se eu tivesse que escolher, pra mim, o Ocean Zimenez, eu até postei isso na página, o Ocean Zimenez, pra mim, tem muita chance até de ser cortado. Ele tá vindo de uma temporada de lesão, né, que não jogou na temporada passada. Ele não foi uma escolha de draft desse regime, ele foi uma escolha de draft do Pat Shurmur, e ele não tem a versatilidade que os outros jogadores têm, e que o Patrick Graham ama, de cobertura e nem de special teams, que aí é o Joe Judge que ama, né. O Ocean Zimenez, ele é literalmente um pass, ele é especialista em que chamam nos Estados Unidos de pass rush specialist, né, e ele é, ele basicamente ele só faz isso, só faz isso. E eu não sei se o Patrick Graham, que gosta muito de versatilidade, e o Joe Judge, que gosta muito do special teams, vão manter o Zimenez assim. Eu não ficaria surpreso se ele fosse aquele corte inesperado que tem todo ano. Eu realmente não ficaria. Então, pra mim, ele não vai, não é um dos titulares. Aí a gente fica entre os outros três nomes, né, que é o Odenigbo, o Ojulari e o Lorenzo Carter, né. Pra mim, o Lorenzo Carter é um caso meio estranho, porque, né, ele tava jogando, ele nunca produziu nada, e aí no ano que ele começou a produzir alguma coisa, ele tava indo bem, ele rompeu o tendão de Aquiles, que é uma lesão bem séria, e agora tá voltando da lesão, a gente também não sabe como ele vai voltar, mas eu acho que o Giants vai dar esse voto de confiança pra ele, porque ele era o melhor pass rusher do time ano passado, Joe Judge gostava dele, inclusive dava mais snaps pra ele até do que pro Marcus Williams. Então, pra mim, o Lorenzo Carter é um dos titulares, e do outro lado, a gente fica entre Aziz Ojulari e o Odenigbo, né? E pra mim, o titular vai ser o Aziz. Ele é o, pra mim, entre ele e o Odenigbo, ele é o que tem mais potencial. Ele foi uma escolha de segunda rodada, né? Então é uma escolha alta. Giants gosta dele pra pegar ele tão alto assim. E por mais que eu não acho que ele vai, já no primeiro ano de NFL, ser um pass rusher, baita pass rusher, um bom pass rusher, eu ainda acho que ele consegue ter os seus 5 sacks e tal. O Odenigbo eu acho que é mais um pass rusher rotacional mesmo, que vai também, ele também teve essa atividade de jogar na linha defensiva, na mesma posição ali mais ou menos do BJ. E eu acho que ele vai ficar recebendo snaps ali, rotacionando nessas áreas, e principalmente em terceiras descidas, situações de passe. Mas pra mim, os dois titulares são Aziz Ojulari e Lorenzo Carter. Eu acho que esses dois vão ser os titulares saindo camp. E como eu disse, não me surpreenderia se o Ocean Zimenez fosse cortado, ou se ele não for cortado, se o Ellerson Smith recebesse mais snaps do que o
Ocean Zimenez. Porque nesse meio, né, Dan, ainda tem Carter Coughlin, Cam Brown, que são caras que, pô, não vão ser cortados porque são caras que ajudam o Special Team, foram escolhas do time.
E nem só isso, eles mostraram
potencial, exatamente.
Assim, o Cam Brown foi um dos melhores jogadores do nosso Special Teams, então por isso que eu acho que ele não vai ser cortado. E o Carter Coughlin, ele agora tá treinando com os inside linebackers, então ele tem a versatilidade de jogar no outside e no inside. Ele tem um movimento de mãos tão bom quanto o do Ocean Zimenez, e ele é mais rápido, mais explosivo que o Ocean Zimenez no inside. Então não tem por que cortar ele e não o Ocean Zimenez. Eu realmente, assim, posso parecer maluco, porque o Ocean Zimenez foi de terceira rodada, mas eu realmente acho que se o Giants receber uma proposta de troca, sabe, o Ocean Zimenez vai bem na pré-temporada, tem um sex ali aqui, e aí o Giants recebe, sei lá, uma proposta de troca, sexto round, pick de sétimo round pelo Zimenez, ou então o Ocean Zimenez vai mal na pré-temporada, eu não me surpreenderia se o Giants trocasse ou cortasse ele, verdade mesmo.
Bom, e pra fechar, a gente tem a posição de inside linebacker, como você falou, o middle linebacker, tem uma posição que é dele, né, Blake Martinez, nosso tackle guy, é o cara que, porra, é uma máquina de tackles, o cara tá em todo lugar do campo, principalmente no jogo corrido, então é ele mais um. Esse mais um, ou é Tay Crowder, ou é Reggie Ragland, correto? E aí que temos uma pequena disputa pra mim, assim,
eu acho que essa é uma das melhores disputas que a gente...
Eu acho que são dois jogadores interessantes. O Ragland chegou na NFL com um status maior do que ele tem hoje, porém ele tava no Kansas, foi muito importante lá em Kansas, era titular lá, fazia bastante coisa, tinha um bom processamento mental e tal, e o Tay Crowder mostrou no passado que, apesar de ter sido o Mr. Irrelevant, né, a última escolha do draft, ele entrou em campo e, cara, assim, de falar que foi muito relevante, teve nada de relevante não, o cara entrou bem, tacleou bem, marcou bem o passe, entendeu o esquema de jogo, foi um bom par ali ao Blake Martinez. Então, assim, eu acho que vai ser uma decisão legal aí pro Joe Judge tomar, e vamos ver aí o que vai acontecer. O que tu acha que vai acontecer, tá? Assim, é lógico que, tipo, a gente vai, como isso tudo que a gente tá falando, depende tudo do training camp e tudo mais, mas o que tu acha que vai acontecer nesse training camp, que vai dar a titularidade pra quem?
Sim. Então, primeiro, tem rumores de que o Giants tá olhando pra contratar o KJ Wright, né? Um linebacker aí que esteja disponível pra esse barato, mas antes que alguém comente isso, alguma coisa assim, a gente vai falar dos que estão no roster, né? Porque não tem como prever quem que o Giants vai contratar. Então é o Red Ragland ou o Tate Brown. Se acontecer do Giants assinar alguém, aí vocês vão ver lá na página o que a gente acha, mas próximo podcast, enfim. Hoje, com a disputa entre Red Ragland e Tate Crowder, como eu disse, eu acho que vai ser uma das batalhas mais interessantes, junto com a de Nico Corner, entre Darnay Holmes e o Aaron Robinson. Pra mim, eu acho que é a segunda principal batalha, assim, que eu mais vou dar atenção, porque eu acho que são dois jogadores de mesmo nível e de uma posição importante, né? É interessante, porque o Red Ragland, ele é um cara que se mostrou bom contra a corrida e mais ou menos contra o passe. E o Tate Crowder, ele é um cara que se mostrou bom contra o passe e mais ou menos contra a corrida, né? Em muitos momentos do ano passado, a gente viu o Tate Crowder errando o ângulo e acabando errando tackle, alguma coisa assim. O Red Ragland, ele é mais atlético também do que o Tate Crowder. Ele é um atleta melhor, né? É mais rápido, mais explosivo. Vai ser uma batalha bem interessante, realmente. Eu realmente acho que vai ser bem interessante. Mas, pela experiência que ele já tem do lado do Blake Martinez, que ele tem um ano de experiência do lado do Blake Martinez e não foi mal, né? Nesse ano de experiência. E pelo fato de que o Blake Martinez já é um cara que é muito bom contra a corrida, e o Red Ragland também é melhor contra a corrida no passe, eu acho que o cara que melhor complementa o Blake Martinez é o Tate Crowder, porque ele é melhor em coverage. Então, por isso, eu vou de Tate Crowder. Eu acho que o Tate Crowder acaba ganhando essa batalha, e eu acho que ele vai ser o titular do lado do Blake Martinez, e aí vai ter mais um ano de experiência aí do lado do Blake Martinez. Tomara que ele melhore um pouco esses ângulos que eu falei, porque às vezes eu ficava um pouco estressado com ele, que ele errava uns tackles extra. Mas de tackle, a gente precisa mais de coverage do que de tackle. Então, eu acho que o Tate Crowder acaba ganhando essa daí.
Cara, eu assim, meu coração tá mandando escolher o Tate Crowder também. Assim, eu acho que não só pelo por ele já estar no Giants, mas eu acredito.
Mas vale dizer também, né, mano? O Red Ragland é a cara do Joe Judge, assim, a cara. o maluco veio de
Exatamente.
Alabama. O maluco veio de Alabama. Ele é um líder, tipo,
então,
ele
era capitão
em Alabama.
Pô, o hype dele saindo do draft era gigante.
É, exatamente. Foi pick de primeira rodada. A gente sabe que o Joe Judge e o Bill Belichick gostam dessas de primeira rodada que deram certo. E além disso, ainda é mais explosivo e tal, tipo, nessa parte mais da corrida, do special teams e tudo mais. O Red Ragland é muito mais a cara do Joe Judge, mas por causa do complemento ali ao Blake Martinez, eu vou de Tate Crowder.
Cara, eu acho que assim, vai ser uma batalha boa, e assim, eu acredito que todos os dois têm chance de ganhar, e cada um que se um ganhar tem um pró e um contra, mas assim, prós e contras tranquilos de serem manejados. Acho que é isso, né, Dan? Acho que essas são as batalhas em Nico Corner, em Edge, em Middle Linebacker, em Roy Gordy. E eu acho que são essas quatro principais. E Training Camp começa semana que vem. Vamos estar atualizando vocês diariamente lá no New York Giants BR. É só acompanhar, colar com a gente, que tá só começando essa temporada de NFL, que pra gente, torcedores do Giants, promete ser boa. Assim esperamos, assim a gente tá com um pequeno hype em cima dessa temporada, pelo que ocorreu temporada passada, toda a construção de elenco que está sendo feita, uma construção de uma cultura que a gente não via, né? Um espírito vencedor de liderança lá dentro. Então, vamos lá, vamos juntos. Espero vocês acompanhando a gente lá no dia a dia no New York Giants BR, beleza? Agradecer ao Dan pela participação novamente. Obrigado aí pela parceria. Semana que vem a gente volta aí com os primeiros training camps, voltando a falar sobre pré-temporada, pra gente ver o que vai dar, beleza?
É isso. Valeu, galera. Finalmente tá chegando. Amanhã os rookies já chegam no centro de treinamento Giants pra training camp. Depois de amanhã chegam os QBs, os jogadores machucados, né? Que deles é o Clark. Na outra terça-feira chega o resto do time. E no dia 27 chega o resto do time, né? E aí dia 28 tem o primeiro treino. E aí finalmente o futebol americano começa. E aí só acaba em 7 de fevereiro. Então é isso. Valeu, galera. Segue lá na página. A gente vai estar atualizando. Todo dia a gente tá atualizando lá. Quando tiver os treinos a gente vai postar vídeo, vai postar o que puder. E é isso. Valeu. Valeu pra quem tá aqui. Um abraço.
É isso, galera. Valeu. Acompanha a gente lá no New York Giants BR. Esse foi mais um Big Blue Podcast. Tamo junto.